Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao novo episódio do Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos em português. Connosco temos a maravilhosa Mary Poppins.
Olá!
Primos, neste episódio nós separamos alguns dados que para nós são importantes para vocês começarem a investir. Mas antes falarmos aqui destes passo a passo bem específico, nós vamos falar um bocadinho porque é importante ter este tipo de procedimento. Uma das coisas que nós fomos percebendo ao longo desta nossa jornada foi que a maior parte dos erros que nós cometemos foram cometidos por outras pessoas. E uma delas foi começar a investir sem ter qualquer tipo de conhecimento. Ou seja, entramos a derrapar logo porque ouvimos falar de alguma coisa sua da XPTO, assim como vocês, que neste momento está aqui o mercado das criptomoedas a desabar. Mas na altura, quando nós entramos, até o mercado estava em alta. E para isso nós separamos aqui alguns pontos importantes. E o primeiro é sobre a leitura. Mary, o que é que tens a dizer sobre isto?
Sim, eu acho que o primeiro passo é beber conhecimento, seja através de livros, seja através de blogs. Agora também há outros formatos, não é necessariamente obrigatório a leitura real, ou seja, há audiolivros, há vídeos de YouTube, há podcasts, há tudo. Ou seja, eu acho que a parte inicial é mesmo, o passo inicial é mesmo aprender o máximo possível, ver com que tipo de ativos é que te identificas. Eu já ouvi livros mais técnicos sobre escolher ações, analisar ações e percebi que, ok, não é isso que eu quero, vamos passar para outros. E depois também é uma pergunta que me fazem algumas vezes que é, tu lês tantos livros sobre o mesmo tema, não é repetido? Não estás sempre a ler a mesma coisa? Não, porque cada livro é de um autor diferente. Mesmo que seja o mesmo autor, se está a escrever um livro novo é porque tem um ponto de vista diferente ou outra coisa qualquer. Isso é como conversarmos com as pessoas, ou seja, a partir do momento em que tu gostas deste tema, gostas de ouvir falar sobre ele, gostas de conversar sobre ele e gostas de, lá está, de ouvir pontos de vista diferentes. Eu já estou num ponto em que às vezes em certos livros ou em certos blogs ou vídeos não concordo 100% com a opinião, mas lá está. Isso aí, eu acho que só se consegue isso quando lês muito e ouves muito e tudo mais, depois já começas a conseguir filtrar o que é que faz sentido para ti e o que é que não faz e o que é que tu gostas e o que é que não gostas. Ou seja, eu acho que o passo mesmo inicial é aprender o máximo possível e continuar, porque isto é um passo que no fundo acompanha em todos os outros que se seguem.
Sim, isso é mesmo muito importante e aliás é lendo muito e é tendo várias experiências que nós conseguimos desenvolver o tal sentido crítico, não é? Aquilo que tu falaste agora mesmo, tu vais começando a ouvir, ouvindo vários tipos de assuntos, todos eles a bater ao mesmo, não é? Tudo, vamos a ver, a vida roda quase toda no mesmo sentido, é tudo um investimento que nós fazemos, é? Nós investimos o nosso tempo em alguma coisa, quer seja no desporto, na alimentação, e falando agora na alimentação, porque eu tenho sempre aquele lado mais gordo, como é lógico, falando aqui do livro que nós vamos lendo e que até pode ser de diferentes autores, mas sempre do mesmo assunto, é como a francesinha é sempre igual, o que muda é o molho, não é? E nós fomos a ver, nós estamos sempre ali à procura do que é o melhor, o que é que um é, ou esta se calhar tem um pontinho mais salgado, esta, a outra tem um pontinho mais picante, e cada um de nós vai desenvolvendo esse sentido e vai ficando.
E depois cada um tem a sua preferida, não é?
Exatamente, mas ao mesmo tempo vai ficar mais vocacionado com um ponto. E é normal que tu não gostes de um livro, é normal que não queiras ler Peter Lynch, mas prefiras ler Warren Buffett, ou até nem isso, e até prefiras ler o Nassim Taleb ou outra coisa qualquer.
Sim, eu acho que é uma vantagem enorme também termos uma gama tão ampla de opções, depois cada um pode escolher os seus e ler o que gosta e aprender, porque lá está, há coisas que até ditas por um certo autor podem fazer sentido para mim e para ti não, e depois com outro qualquer tu consegues entender melhor do que eu. Por isso é que é bom ler bastante, entender depois o que é que faz sentido para ti, e depois ir filtrando e usando os bocadinhos de cada um que fazem sentido na tua jornada.
Sim, concordo completamente isso. Aqui o segundo ponto que nós esperamos, depois dos primos começarem a ler realmente qualquer tipo de livro, existem alguns que são mais complexos do que outros, não é? Como é lógico, mas o que é complexo para mim se calhar pode não ser complexo para outra pessoa, não se pode discutir isso, mas ao mesmo tempo a importância da leitura ou a importância do beber conhecimento, quer seja em podcasts, YouTube, livros, quem não são obrigados a comprar livros, existem bibliotecas e tudo mais, está bem? Não existe um valor mínimo para o investimento. Felizmente hoje em dia está tudo acessível através de um telemóvel ou mesmo em qualquer tipo de biblioteca. Através de 1 euro nós somos sócios de uma biblioteca, portanto, meus amigos, 1 euro vocês até encontram no meio do chão, um caso certo.
Às vezes até sim. Ou nas calças, no bolso das calças, para lavar.
E se tiverem namorados em casa, encontram muitas. Mas aqui o segundo ponto, depois de começarem a ler e começarem a perceber realmente se este tipo de investimentos ou os tipos de investimentos que existem, o segundo ponto que nós separamos aqui é a importância de preparar um fundo de emergência. Ninguém vai à guerra sem um capacete, e nós aqui estamos a falar de uma guerra constante entre a nossa vida, e portanto a Feira vai falar-nos aqui um bocadinho sobre o fundo de emergência.
Sim, nós temos um episódio dedicado só ao fundo de emergência, exatamente, também não precisamos alongar muito aqui. Mas lá está, a ideia é que as emergências acontecem quando nós menos esperamos. E acontecem também, principalmente, ou seja, quando há uma crise que leva a desemprego em massa, que é o que está a acontecer neste momento, ou layoffs ou coisas assim, também normalmente está associada a quedas na bolsa, ou seja, também não é grande ideia ter dinheiro investido sem ter uma rede de segurança, porque lá está, quando acontece a ti a emergência, pode ser exatamente quando a bolsa está em baixo e é uma má altura para ir lá buscar dinheiro que precisa, ou seja, ter fundo de emergência primeiro, sem dúvida nenhuma. Mas claro que isto aqui podes, ou seja, tu vais construindo o fundo de emergência enquanto vais aprendendo, enquanto vais lendo, porque também não vais aprender de um dia para o outro, também não vais construir o fundo de emergência de um dia para o outro, por isso eu diria que estes dois pontos, ao mesmo tempo,
tem que andar a acompanhar, tem que andar de mão dada, digamos assim.
Para
o ler muito, sobretudo, sobre mesmo a própria importância do fundo de emergência. Existem alguns livros que até falam sobre isso. E se fomos do livro que nós falámos, tinha sido O Homem Mais Rico da Babilónia, que falámos nessa altura até. Ele também fala do simples facto de nós separarmos pelo menos ali uma moedinha em cada 10 por de lado, não é? Que ao final de um ano o nosso saco está cheio, e isto dá para tudo, dá para os investimentos e ao mesmo tempo dá para o fundo de emergência. Portanto, é um dos pontos principais para vocês fazerem isso. À medida que vão preparando o fundo de emergência, e este fundo deve ser tido também em conta de acordo com o tipo de vida que nós estamos a ter neste momento, correto? E para isso nós tínhamos aqui separado como terceira fase a importância de perceber se nós temos dívidas ou não, e ao mesmo tempo como é que são essas dívidas, se são dívidas que são tóxicas, se são dívidas que são não inteligentes, ou se são dívidas inteligentes e que sejam não tóxicas. Neste caso, queres falar um bocadinho, minha querida?
Olha, este é um ponto que eu não estou muito à vontade, porque eu nunca tive dívidas, mas lá está, por ter lido tanto. E a maioria dos livros que eu leio começam precisamente nessa fase. Ou seja, a ideia é cresceres o teu património e, em grande parte dos casos, tu começas não do zero, mas de valores negativos. Ou seja, há ali primeiro uma parte negativa de juros e de juros compostos que estão a agir contra ti, porque na fase em que tu tens dívidas, tu não estás a usufruir do juro composto, estás a pagar alguém esse juro composto. Por isso, eu até tenho, lá está, Mas é com base no que eu aprendi, não é com base em experiência própria, por isso pode depois para outras pessoas não fazer sentido. Mas imagina, na minha opinião, que pode não ser muito consensual, mas é o que eu acho, e eu aqui não vejo a parte emocional porque nunca passei por isso, mas vejo a parte matemática. No caso de dívidas, por exemplo, de cartões de crédito ou coisas desse género, com taxas de juros muito elevadas, tipo 10%, 15%, 20% que existe. Eu não sei, eu acredito que é mais vantajoso pagar primeiro estas dívidas antes de construir o fundo de emergência. Porquê? Esta dívida é garantida e tu estás a pagar o juro sobre ela que não é baixo. É um juro que tu não consegues noutros investimentos. Estás ali a ter um retorno. Se tu pagares esta dívida, estás a ter um retorno garantido de 10, 15 ou 20% no teu dinheiro. E o que é que acontece? Quando tu já estás nesta situação em que tens uma dívida com esta taxa, se não tiveres, imagina que a amortizas e não tens fundo de emergência e te acontece qualquer coisa e tens, sei lá, uma despesa de 1.000 euros. O pior que pode acontecer é tu voltares a ter essa dívida, mas tu já a tinhas de qualquer forma.
Exatamente. Já
Ou
estavas
seja,
enforcado na mesma.
aqui, exatamente, porque imagina, há uma probabilidade que pode ser alta ou baixa de te acontecer alguma coisa e tu precisares do fundo de emergência. Mas esta dívida que tu tens com uma taxa de juros enorme é 100% garantida. Ou seja, estatisticamente faz mais sentido tu pagares primeiro estas dívidas super altas e porque lá está, na eventualidade de te acontecer alguma coisa que precises de, lá está, não tendo fundo de emergência, contrair outra dívida, a única coisa que acontece é que voltas à situação em que já estavas anteriormente. O que é que tu achas sobre isto?
Pois, e também não, uma das coisas que não nos podemos esquecer é que este tipo de dívida, a dívida de cartão de crédito é aquela que é mais tóxica de todas. Em primeiro lugar, não existe um limite em termos de taxas que eles possam aplicar, ok? Porque eu lembro que tinha feito um estudo e liguei para vários bancos a perguntar: olha, afinal, qual é o limite da taxa de cartão de crédito? E não existe. Eles não foram capazes de me dar essa informação no balcão. E mesmo pesquisando em diversos sites, eles não conseguiram dar essa informação. Então nós temos que ver uma coisa. Se nós temos uma dívida de cartão de crédito que é 20%, se nós não conseguimos pagar essa dívida, ou se deixarmos de pagar essa dívida por algum motivo, esses 20%, aliás, esses 1.000 euros, podem se transformar facilmente em 20 mil euros assim num ano. A brincar, a brincar. Mais um bocadinho. Porque estamos a falar de 20%, quer dizer que em 100 euros nós vamos estar a pagar mais 20 euros logo. Epá, 20 euros é muita
Não,
coisa.
e depois lá está. Se não amortizares esses 100 euros, esses 120 euros, no ano seguinte vais pagar juros sobre 120. Ou seja, tu aí tens o juro composto a agir contra ti.
Pois,
Porque nós
no
falámos
caso.
do juro composto em nosso benefício, que é a oitava maravilha do mundo e tudo mais, mas no caso de dívidas, é contra ti que ele atua.
É a oitava maravilha do mundo, mas ao inverso.
Não, é para quem te empresta o dinheiro, continua a ser a oitava maravilha do mundo.
E temos de
Alguém
terem
está a
atenção
beneficiar?
que nós conseguimos um juro composto, digamos assim, em média de 8% ou 9%, mas do outro lado ele está a conseguir um juro composto de 20% logo. Então, quanto a isto, para dívidas tóxicas, neste caso para dívidas de cartão de crédito, dívidas que vão até 20%, 30%, 40%, sem aqui um limite, eu recomendo logo começar por aí. Aliás, foi isso que eu fiz na minha altura, para liquidar esse tipo de dívidas. Nesse caso, tinha sido de um crédito automóvel, mas que também a taxa por si só era alta. Já não me lembro assim de cabeça, mas vê se é à volta de 8% a 10%. Não consigo, não tenho aqui os papéis, já foi, já foi há algum tempo. Mas então, sim, nesse ponto, o importante aqui seria realmente liquidar esta dívida. No entanto, digo que montar a reserva de emergência, tipo, podemos fazer quando temos uma dívida que exista, mas que as taxas em si sejam baixas. E aí nós podemos conciliar a criação e pagamento da dívida ao mesmo tempo, com a preparação do fundo de emergência. Isto aqui estamos a falar no máximo dos máximos, digamos, em uma dívida onde a taxa aplicada seja 5%, ok? Onde por norma, ok? Eu ponho sempre isso aqui por norma em ponto, em aspas, está bem, primos? Nós iremos conseguir um retorno de 8%, ok? Então estaríamos ali a compensar 3% no nosso portfólio. isto seria para mim a importância de o preparar o fundo de emergência, ao mesmo tempo que estávamos a pagar aqui a dívida. Não sei se...
Eu acho que neste ponto o que eu faria era fazer uma tabelinha com a dívida, com a descrição da dívida, a taxa de juro que tem e o valor em dívida. E depois, lá está, olhar um bocadinho para essas percentagens também, por exemplo, tu falas aí dos 5%, mas imagina que eu sou super conservadora e o dinheiro que eu vou investir vai ser em certificados a forro, certificados de tesouro, ou seja, coisas com, que não consegue, em que não vais conseguir essa rentabilidade de 8%, que estás a contar tipo com 2% ou no máximo, ou 3%, lá está, tu aí... continua a ser preferível amortizar as dívidas de 5%, por isso também depende um bocadinho, lá está, da aprendizagem que tu fizeste antes, saber qual é que é a tua tolerância ao risco, saber tudo mais, saber quais é que são os ativos que tu vais querer comprar e ver um bocadinho, lá está, isso aqui nós só podemos ir ver as rentabilidades, o histórico das rentabilidades e assumir que o futuro vai ser parecido, porque não há uma bola de cristal, tu não consegues, mas ok, já há 100 e tal anos de dados, podes assumir que será um bocadinho parecido, ou tens de considerar alguma coisa, é uma estimativa boa para se usar.
Exatamente.
E comparar um bocadinho, lá está, saber, ok, eu vou investir neste tipo de ativos, tenho uma rentabilidade média de 2%. Todas as dívidas que estão acima desse valor, matematicamente, faz mais sentido pagá-las primeiro, porque vou ter um retorno maior. Nas dívidas é um retorno garantido.
Negativo?
Exatamente, de 5%. Não, se as pagares, por exemplo, uma dívida de 5%, tens um retorno garantido de
5%. Sim, sim,
sim. Enquanto que num certificado de forra do tesouro tens, não sei, estou a inventar valores,
2%. 0,7.
Ok, estou a ser simpática então.
0,7 e 6 anos.
Pronto, ok. Mas, ou seja, faz um bocadinho depois sentido também, claro, que depois cada um tem essa situação e ver, lá está, comparar as taxas de juro e pensar que cada coisa que tu estás a... Ou seja, tu ali tens uma rentabilidade garantida ao pagar a dívida, que é o valor da taxa de juro que tu estás a pagar. Pois. E comparar um bocadinho, lá está, com uma alternativa, que é investir esse dinheiro.
No entanto, eu vou ter que dar aqui uma chinelada também aos primos que estão lá em casa, porque nós estamos a falar aqui em termos de risco e tudo mais, mas acho que estamos de acordo que o simples facto de nós contrairmos uma dívida, o simples facto de nós chegarmos e comprarmos um automóvel a crédito, nós já estamos a meter nas nossas costas um risco que não tem nada a ver com moderado, não é? Não tem nada a ver com um risco reduzido. E um dos principais pontos que me leva a trazer esta chinelada aqui para os primos tem mesmo a ver que muitas das vezes nós metemos aquela prestação que dizemos que cabe no bolso, não é? São 300 euros que eu vou pagar todos os meses pelo meu crédito automóvel. Ah, dá bem. Mas a verdade é que numa situação de desemprego já não dá bem. Aliás, dá muito mal. Portanto, eu acho que a partir do momento em que os primos foram capazes de assumir este risco de ter um crédito automóvel, pá, santa paciência, eles vão ter que ser capazes de assumir pelo menos durante algum tempo um risco a seguir, porque não estão a ser coerentes.
É uma forma de ver a coisa.
Pronto, e em quarto ponto, nós temos, depois de termos preparado, neste caso, falámos aqui de leitura, ok? Primos, eu espero bem que vocês estejam a acompanhar isto com um papel e caneta, está bem? E ao mesmo tempo que aproveita já que estejam a partilhar este podcast, que é de toda a importância para vocês, para os vossos familiares, amigos, primas, mães, pais, tios,
eu acho que este é mesmo super útil, porque isto é das perguntas que mais me fazem. Como é que eu começo? E aqui está mesmo o passo a passo direitinho de como fazer. Depois é só para mais à obra.
Por dois naviças que não percebem nada disto.
O quarto passo, então, depois de aprender fundo de emergência e pagar as dívidas, é então registar as despesas e os rendimentos, ou seja, as entradas e saídas mensais, para percebermos quanto é que nós conseguimos poupar por mês. Há muita gente que não sabe bem quanto é que recebe, porque uma parte vem em cartão refeição e outras vezes em não sei o quê, e depois acha-se se gasta não sei quantos euros, mas sem grandes certezas. Opa, não dá para controlar nada assim. Isso é a mesma coisa que tu dizes que queres emagrecer não sei quantos quilos até ao verão e não tens uma balança em casa. Exatamente. Ou não sabes quanto é que pesavas no início e quanto é que pesas no fim. Tipo, não faz sentido.
Mas pelas minhas contas, já perdi peso.
Já, pronto.
Só não sei quanto é que pesava, só não sei quanto é que pesava no início.
Pois, exatamente. Por isso eu acho que, lá está, é super importante saber quanto é que estás a gastar, exatamente. Exatamente, pronto, se não se quiser, eu gosto de registar e ter tudo direitinho, e quem me dera ter começado a fazer isso desde o início, porque é mesmo muito fixe olhar para os gráficos e saber.
É, eu já sabia, quem é que virou o gráfico para mim?
Pronto, mas eu entendo que nem toda a gente goste, mas imagina, ok, eu registro no Excel porque é uma coisa que me demora, tipo, um minuto no dia seguinte a ter gasto dinheiro, é abrir, registar e tá. Mas para quem não gosta disso, há imensas aplicações que se podem utilizar, podem apontar no bloco de notas ou assim, e se não quiserem ir mesmo ao pormenor, e por exemplo, alguém que costuma pagar tudo com cartão, pode só tirar o extrato bancário e sabe quanto é que gastou nesse mês.
Sim, por exemplo. Pronto, eu, no meu caso, não uso o Excel, uso mais uma aplicação, porque lá está, como o meu dia-a-dia, o teu dia-a-dia é mais dentro do computador, não é? Trabalhar no computador. O meu dia-a-dia é trabalhar com o telemóvel, então fica muito mais prático para mim a partir do momento em que gasto alguma coisa. Pá, estou a pagar com o cartão, claro. Ou estou a pagar dinheiro, já estou a registar no telemóvel.
E a ideia é que não há desculpas, ou seja qual for a forma como tu te adaptares melhor, é a forma que tens de utilizar. Não há uma fórmula mágica, nem uma receita melhor que as outras. É o que fizer sentido para ti no teu dia-a-dia. É o que deves fazer.
Mas também acho que é importante nós dizermos aos primos que eles não têm que ser exaustivos, se calhar numa fase inicial, no que toca aos registros. Que acho
não,
que
é algo que pode acontecer. Imagina, eu até te digo, por exemplo, eu quando fiz a minha folha de Excel, passei ao meu namorado, para ele registar também. E ele, tipo, fez aquilo durante um mês, ou dois, acho que foi 2 meses, para saber quanto é que gastava. Um mês bateu certo com o outro. A partir de agora ele sabe que é aquele X, tipo, pode variar mais 50 euros, menos 50 euros, alguma coisa assim. Mas pronto, ele não tem paciência para isso, eu adoro. Mas pelo menos, eu acho que um mês ou dois, mesmo que não queiras ir ao centro, tipo, olha, comprei um café agora, vou apontar aqui. Pronto, dás ali uma margem de 20 euros, alguma coisa assim, mas acho que o grande...
O grosso em si é que tem que ser registado. Daí eu estava a dizer que eles não têm que ser exaustivos nesse ponto.
Claro.
Porque é isso que vai acabar por fazer com que as pessoas deixem de registar as despesas. Deixem de acompanhar realmente, ou deixem de ter aqui uma estimativa de quanto é que estão a gastar, porque lá está, tentam fazer tudo de uma forma exaustiva, ao início, ao cêntimo. Gastei agora 5 cêntimos numa chiclete, vou registar.
Foi,
mas lá está, mas já ganhaste o hábito. Agora,
gosto de ver, mas não é obrigatório. Não é
agora,
obrigatório.
Se vamos pegar no exemplo do teu namorado, que ele não tinha esse hábito, tu disse, lá está, e ele não tinha o hábito, e começou a registar, passado 2 meses aconteceu-se.
Não, porque lá está, porque ele fez e pode ser feito assim. É, ok, eu não faço. Ele quando começou, quando fez isso, não fazia a mínima ideia de quanto é que gastava. E passou a fazer, pronto. Tem ali um valor, sabe, ok, é isso.
Tá,
mais coisa, menos coisa.
Exatamente, mas não há de ser. A não ser que seja um mês.
E qual é que é a vantagem disso? Qual é que é a vantagem disso? É que, por exemplo, se eu recebo 1000 euros e registro durante 2 meses as minhas despesas e gastei 800 euros. Eu posso dizer que consigo poupar 200 euros por mês.
Exatamente. E com esses 200 euros... Aliás, além de saber que gastamos 800 euros mensais, correto? Também sabemos quanto é que vamos precisar para ter o nosso fundo de emergência.
Exatamente.
Não é? Que neste caso seria os 800 vezes 6 meses. Podemos pensar assim, seria então os 4.800 euros que estariam de lados, poupadinhos na mesinha de cabeceira ou na gaveta das cuecas. Pode ser algo assim...
Exatamente.
Muito pensado. E então, depois de termos a leitura em dia, o fundo de emergência preparado, as nossas dívidas organizadas, o nosso orçamento aqui mais ou menos com uma ideia de quanto é que nós precisamos e quanto é que nós gastamos, nós passamos para a atribuição das metas, neste caso, que é, ok, eu sei que me sobram 200 euros todos os meses, o que é que eu vou fazer com eles? Gastar a partir de hoje está fora de questão, não é? Porque vocês já gastaram nos 800 euros até agora, então estes 200 euros têm que ter um fim prático, um fim útil. E esse fim útil não é o shopping mais perto. É algo que dê então para mais tarde poder usufruir do shopping.
Claro. Nós aqui definimos então, ou seja, nós podemos definir as metas em objetivos de curto, médio ou longo prazo. Exatamente. Nós aqui, curto prazo, consideramos até 3 anos.
Exato. Sim.
Qualquer coisa assim. Pode ser o casamento de uns amigos ou o nosso casamento. Podem ser umas férias, podem ser as férias de verão. Pode ser trocar de telemóvel.
Exatamente. Um filho. Pronto. Que pode
exatamente.
Vir. Um filho que pode estar nos planos daqui a 3 anos, e então temos que preparar também isso.
E agora, por exemplo, a forma como eu faria isto é, então eu quero, eu vou de férias daqui a 3 meses e as minhas férias vão custar 600€ e eu poupo os tais 200€ por mês.
Certo.
Então o que é que isso quer dizer? Que eu nestes 3 meses, esses 200€ que eu vou poupar são exclusivamente para as férias, porque é o objetivo que eu tenho que está mais próximo. Preciso da totalidade do dinheiro, por isso, esse dinheiro que eu estou a poupar é para isso. Agora imagina, se as minhas férias, se eu vou só aqui para a casa dos meus pais e vou ao cinema de vez em quando e as férias só me vão custar 100€, eu poupo 100€ e depois os outros 500 que eu vou poupar nesses 3 meses tenho de os atribuir a outro destes objetivos que eu posso ter aqui.
Exatamente, e vamos imaginar que até seja a aquisição de um telemóvel. Então, nós teremos que custe 500€, que custe 300€. Então, nós teríamos ainda a possibilidade de pagar nos 100€ o primeiro mês, se for 300€, e mais 200€ no segundo mês. Isto pode parecer uma coisinha muito fácil, primos, ou muito básica, mas é um dos erros que acontece muitas das vezes, é que nós não calculamos isso. Nós, quando não temos a noção de quanto é que ganhamos, nós pensamos que não ganhamos dinheiro e que não sobra dinheiro. Então, o que é que vai acontecer? Vai acabar porque vamos ou pedir a alguém para nos emprestar, ou vamos acabar por dizer que não, ou vamos pedir um crédito para, ou vamos pagar
as prestações. Pois é, é que imagina, se eu tenho que trocar telemóvel no próximo ano, se eu não começar a planear agora, eu posso chegar à altura do próximo ano e pensar, ei, agora não tenho dinheiro, vou ter de pagar com o cartão de crédito, ou uma coisa assim.
Ou vou ter que pagar as mensalidades, as prestações aqui, fazer um plano de 24 meses.
Quando, tipo, toda a gente sabe, mais ou menos, claro, a não ser que te aconteça alguma coisa, parte do telemóvel e tudo mais, está planeado, ou sabes que ele ao fim de X anos vai
dar o ladagai.
Pois, é o que está a acontecer ao meu.
Sim, também existe aquela possibilidade de aproveitar ao mesmo tempo que vamos, já que vamos trocar telemóvel, podemos tentar vender o anterior, certo? Podemos tentar vender o anterior, ganhar aqui algum dinheiro. Isto já é uma coisa aqui para uma renda extra adicional, estão a ver? Já pode ficar mais barato. Nós somos uns queridos, pô, estavam a fazer mesmo aqui a papinha toda. Isto vai ficar caro. Claro que a minha mãe fez pataniscas há um bocado. Mas sim, aproveitar esse dinheiro adicional que já nos vai permitir ao mesmo tempo de baixar a nossa conta e vai nos permitir sobrar mais dinheiro para outra meta qualquer. Portanto, acho que faz todo o sentido os primos a curto prazo, aqui é um espaço de 3 anos, colocarem esse dinheiro e começar a separar aqui por potinhos, por envelopes, por pronto, como quiserem.
E para onde é que vai esse dinheiro?
Era isso que eu te ia perguntar. Ora, nós separamos aqui que esse dinheiro, como é um dinheiro que nós vamos precisar muito rapidamente, não convém nós ficarmos sem eles ou não convém existir qualquer tipo de risco. Para isso, nós pusemos aqui contas de poupança, contas remuneradas, gavetas das cuecas, porque também temos de ser sinceros, a rentabilidade que nós vamos ter nestes 3 anos não vai ser nada para ir além. O quê? Vamos aplicar 1% ainda em 100 euros?
Claro, e assim, eu acho que seria traumatizante alguém investir o dinheiro, tipo, das férias e depois descobrir que não pode ir de férias porque o dinheiro vale metade do quanto colocou lá. Ou seja, isto aqui é, se queremos atingir estes objetivos, se poupamos para eles, vamos garantir que os conseguimos realizar já que trabalhamos para isso, não é?
Exatamente, e estamos a falar aqui de um curto espaço de tempo, muito pequenino, então 3 anos, pronto, não vale a pena sequer colocar este dinheiro em risco, tá, primos? Portanto, risco, não existe risco zero, mas risco reduzido praticamente. Portanto, uma continha bancária ou isso, e aproveitar isso, colocar o dinheiro lá dentro. Depois, em segundo o lugar temos as metas a médio prazo, correto? E o que é que pode ser a médio prazo? Temos que comprar uma casa, certo? Aliás, aqui a médio prazo nós estamos a calcular entre 3 a 8 anos, está bem? Há quem possa levar até 10, mas nós vamos calcular aqui a 3 a 8 anos. E pode estar então aqui comprar uma casa. O que é comprar uma casa? É chegar a meter o dinheiro todo? Não. É dar aquela entrada inicial, não é? 100 mil euros, 10%, 10 mil euros vão ter que entrar. Correto? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui nestes 10 mil euros, ok? Imaginemos que vai ser no 8º ano que nós vamos comprar, a dar entrada à nossa casa. Então nós sabemos que 10 mil por 8 dará algo como 1.250 euros por ano, que deve ser colocado de lado. Se nós vamos pegar nestes 1.250 euros, é isso? A dividir pelos 200 euros por mês, ok? Ou neste caso, por 12 dá algo como 105 euros por mês. Portanto, ainda há aqui muito dinheiro que dá para ser colocado de lado se sobrar 200 euros. Então, uma das coisas que nos esquecemos muitas vezes quando estamos aqui a atribuir as metas é que, maior parte das vezes, há primos que começam a jornada já acompanhados, não é? Já em casal, mas também há primos que começam como solteiros e, a meio dessa jornada, existe uma segunda pessoa que se acrescenta ou que se junta ao caminho. E então, fica assim interessante juntar aqui, se calhar, os objetivos, não é? Porque se vamos casar, temos que ter alguém para casar. Não é lógico, digamos assim.
Há quem se case consigo próprio agora, já vi histórias assim.
É o meu caso. Não, mas se vamos colocar aqui alguém dentro da nossa vida, acho que faz todo o sentido, a partir do momento em que ele entra dentro da nossa vida, faz todo o sentido começar e colocar essa pessoa dentro das nossas metas, porque acho que é esse o objetivo, não é?
Também... Sim, até porque há aqui objetivos que depois passam a ser comuns, não é? Comprar a casa, normalmente faz-se depois a dois, ou mesmo, lá está, para médio prazo podes planear uma viagem, tipo, à América do Sul, de não sei quanto, tipo, vais-te poupar aí numa quantia...
significativa.
Exatamente. E queres ir nessa viagem com essa pessoa, por isso aí também passa a ser um objetivo comum. Eu acho que podes ter estes objetivos em comum e poupança em comum e depois ter certas coisas em separado, porque depois Sim. Há objetivos que são individuais.
É verdade.
Mas isso depois também depende um bocadinho da forma como o casal faz a gestão das finanças.
Sim, mas no entanto acho que passamos aqui o ponto importante, que é, independentemente de tudo, o saber o nosso orçamento mensal vai, de certa forma, afetar todas estas metas.
Com isto, nós vemos realmente a importância de perceber quanto é que nós conseguimos poupar por mês. Porquê? Nós podemos ter aqui uma série de objetivos, tipo, temos as férias daqui a 3 meses de 600 euros, queremos comprar um carro de 10 mil euros daqui a 6 anos, queremos comprar uma casa daqui a 10... e poupamos 200 euros por mês. Ao fazer aquelas continhas básicas que nós dissemos, ou seja, de saber atribuir os 200 euros por mês que vamos poupar ao longo deste prazo, podemos chegar à conclusão que não conseguimos comprar a casa daqui a 10, que vamos precisar de mais 2 anos para conseguir juntar para isso. Sim. Mas é que é importante, lá está, saber quanto é que nós conseguimos poupar por mês e distribuir por estas caixinhas de objetivos que temos, tendo em conta o prazo, tendo em conta tudo, lá está, e depois podemos chegar à conclusão que precisamos ou poupar mais, se for possível, através de aumentar rendimentos ou reduzir as despesas, ou então aumentar o prazo dos objetivos que temos. Em vez de conseguir daqui a 3 anos, que só vamos conseguir daqui a 5.
E está tudo bem.
Exatamente. É importante saber isso, lá está.
Sim, é importante ter essa ideia. E agora, onde é que os primos podem aplicar esse dinheiro? Lembra-se, no curto prazo nós dissemos que não há assim muita opção para colocar o dinheiro, mas no médio prazo, dos 3 aos 8 anos, já temos aqui algumas opções, porque já temos mais tempo para gerir risco, não é? Então nós preparamos o quê? Nós preparamos, imaginemos que vocês têm 20 mil euros que conseguiram juntar, está bem? Em casal, estamos a falar aqui de tipo casal ou então em forma individual, mas nós temos aqui 20 mil euros. Nós paramos aqui, por exemplo, dois exemplos para vocês muito simples, que seria um primeiro exemplo num PPR, ok? num PPR em forma de fundo, em forma de fundo, exatamente, mas com a particularidade que não íamos aproveitar os benefícios à entrada. Ok? Porque estamos a falar, existe aqui algumas taxas que vão ser aplicadas depois, e se vocês aproveitarem o benefício à entrada e saírem passado 8 anos, vão ter que pagar. E nós queremos é que vocês paguem o mínimo possível e ganhem o máximo possível. Então, nós metemos aqui num PPR e num certificado de aforro, por exemplo. Isto porquê? Em termos de riscos. Mas qual é a importância aqui dos riscos que convém vocês perceberem? Vai afetar nas rentabilidades, está bem, primos? E vai afetar no dinheiro que vocês vão ganhar passados os 8 anos, ou os 6 anos, aliás. Nós fizemos as contas para 6 anos. Então, imaginemos que vocês aplicavam 20 mil euros num certificado de aforro. Ao final dos 6 anos, vocês iriam ganhar a belíssima quantia de 848 euros líquido, está bem? Ou seja, iriam ficar, terminar o vosso 6 anos com 20.848 euros. Enquanto se utilizassem num PPR, ok? Sem os benefícios à entrada e em forma de fundo, nós estamos aqui a atribuir em média, ok? Uns 5% de rentabilidade anual, vocês iriam conseguir, ao final de 6 anos, um incremento de 5.339,49 euros, ok? Isso seria que vocês iriam ter 25 mil euros ao final de 6 anos. No entanto, como estamos a falar de um PPR, que vocês vão levantar esse dinheiro ao final de 6 anos, vão ter que pagar 21% de imposto, correto? Que está nada mais, nada menos do que 4.500 euros adicionais, está bem? 4.500 euros líquidos. Isto em relação ao certificado de aforro, ou seja, vocês iriam ter ganho 4.500 euros a mais. Portanto, estão a ver que ainda é muito dinheiro e que começamos a ter aqui opções e que um bocadinho mais de risco dá-nos também aqui umas férias garantidas, não é? Ou até 4, se for 1.000 euros por férias. E depois temos o longo prazo, não é, minha querida? Queres falar aí um bocadinho?
Sim, eu aqui voltava um bocadinho atrás, porque nós aqui falámos de PPR, mas ETFs globais, ETFs de obrigações, ou seja, aqui com um prazo, se calhar os objetivos de médio prazo, que estão mais encostados aos 3 anos, se calhar optar por um bocadinho menos risco, mas os que estão mais encostados a outro ponto, a 18 anos, aí já se pode brincar um bocadinho mais.
Totalmente
de acordo. Já é um prazo maior para deixar crescer. Pronto, aqui no longo prazo, nós pusemos aqui como objetivo a reforma.
Exato.
Pode ser. Ou, sei lá, comprar uma casa de férias. Ou comprar...
uma autocaravana.
Exatamente. Uma coisa que queremos, sei lá, daqui a 20 anos ou daqui a...
dar a volta ao mundo.
Exatamente. Seja o que for, acima de 8 anos, 10 anos... passa a ser um objetivo de longo prazo. E aqui já temos de voltar um bocadinho ao ponto 1, depois de termos aprendido e percebido qual é que é a nossa estratégia, o que é que nós gostamos, quais é que são os ativos que fazem sentido para nós, neste longo prazo é qualquer coisa que faça sentido para o nosso perfil.
Exatamente, e dentro disso nós temos várias opções, desde investimentos em ações, investimentos em ETFs, plataformas peer-to-peer, investimento em criptomoedas, negócios, pá, tanta coisa. Tudo o que fizer sentido relativamente ao vosso risco, certificados de aforro, se for o caso também. No entanto, há que garantir uma coisa, primos. O risco vai sendo diluído quanto mais tempo nós damos aos investimentos, está bem? Então, se eu hoje tenho 18 anos, o meu risco de chegar aos 60 anos e ficar sem dinheiro é muito pouco. Tá? Se eu hoje tenho 35, eu preciso do dinheiro aos 36, o risco é muito maior. Mas eu, quanto mais tempo, quanto maior for a minha janela de investimento, em termos de tempo, menor vai ser esse risco e maior deve ser o risco que eu assumo nos investimentos. Isto, a meu ver, como é lógico, vale o que vale,
Não, porque no fundo, lá está, tu quanto mais tempo tiveres, mais tempo tens para recuperar de quedas, para ajustar a tua estratégia se for o caso. Sim. Ou seja, enquanto que uma coisa que seja daqui a 3 anos, não há grande tempo para corrigir as neiras que possas ter feito com esse dinheiro.
E até uma frase que se costuma dizer que é que no longo prazo o risco é não assumir risco.
Uhum. Pois, é? Isso aí é uma coisa, por acaso, que é muito engraçada, que é assim. O meu objetivo a longo prazo é a reforma antecipada. Vamos supor que eu daqui a 15 anos quero reformar-me. A probabilidade de eu atingir este objetivo é muito maior investindo 100% em
risco.
Bitcoin. Estou agora a dizer uma sorte, não é o que eu faço, mas imagina, é maior a probabilidade de eu atingir o meu objetivo investindo 100% em ações de sei lá o quê, de uma empresa qualquer, do que deixar o dinheiro parado. Porquê? Porque se eu deixar o dinheiro parado, eu sei que chego daqui a 15 anos e tenho, sei lá, 100 mil euros ou 50 mil euros poupados.
Exato.
Enquanto que investindo num ETF de ações ou noutro ativo qualquer, há uma probabilidade do dinheiro multiplicar X vezes nesse tempo. Eu Sim. não estou aqui a recomendar nada e estou a dizer coisas à sorte, não é nada disto que eu faço, porque vocês sabem. Mas lá está, é mais arriscado deixar dinheiro em ativos sem risco, porque a probabilidade de eu atingir o objetivo é zero, enquanto que pondo o dinheiro em risco, a minha probabilidade aumenta bastante.
Pronto, mas acho que isto nós podemos falar depois dos bitcoins e ETFs e tudo mais num próximo podcast.
Sim, o objetivo disto não era isto. Aqui era mesmo resumir, fazer aqui a checklist. Nós temos então, para terminar, ponto 1, ler, aprender, ouvir, conversar.
Sempre.
Sobre Bom todos prazo. Os temas, chegar àquele ponto em que ouvimos um especialista e podemos dizer, nem Sim, concordo não. muito com isto. Exatamente. Poder argumentar e dar a nossa opinião sobre as coisas e não ser só, o que ele disse que é isto ou que é aquilo, pronto. Segundo passo, ou o terceiro passo, isto aqui pode ser tudo feito ao mesmo tempo, temos então fundo de emergência, 6 meses as nossas despesas guardadinhos para nos assegurar caso aconteça alguma coisa e fazer uma lista das dívidas e ver o que é que faz sentido pagar, o que é que faz sentido deixar estar porque está bem, por exemplo, o crédito de habitação nós não falámos disso, mas é daquelas que pode continuar lá. E em quarto lugar, fazer o registro do que entra e do que sai mensalmente para sabermos exatamente quanto é que conseguimos poupar.
Exatamente.
E por fim, perceber quais é que são os nossos objetivos a curto, a médio e longo prazo, fazer também uma listinha com as datas em que queremos atingir o objetivo, o valor que é necessário.
Exatamente.
E definir uma estratégia para
onde é que vamos meter esse dinheiro.
Exatamente. E distribuir, no fundo, o dinheiro que nós calculamos anteriormente, o valor que conseguimos poupar por mês, distribuir por cada um dos objetivos que temos a longo prazo, a médio e a curto.
Qualquer coisa, caso ainda surjam dúvidas, podem sempre nos questionar diretamente. Para isso, podem ir à página pessoal da nossa querida Mary Poppins, que é
fire.pt no Instagram.
Ou então
no meu blog www.damadeus.com.
Ou então podem também me questionar a mim dentro das redes sociais, o Primo da França no YouTube ou então Pedro Mo Gomes no Instagram. Também têm acesso, caso precisem, da minha formação em linha do curso PIG, que é o método do Primo. No entanto, meus queridos, nós temos aqui para mandar pagar este podcast apenas o Bitcoin. O Yakuza Samaroto, que ele chama. Temos que lhe mandar a fatura. No entanto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o podcast nas principais plataformas, deixar o vosso comentário, partilhar se gostarem, está bem? Que é sempre um gosto. E vemos-nos na próxima semana. Adeus.
Adeus.
Tchau.